posteriormente. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e nossa vida, em nome de Jesus.
Amém.
Temos estudado dentro de escatologia o tema o juízo final. Como tenho feito, eu faço um breve resumo para que as pessoas que pegam o assunto a partir desse dia de hoje tenham um pouco de noção do que nós temos já tratado. Nas duas semanas atrás nós começamos esse tema e nós começamos lendo o texto de João 3:18, não precisa abrir. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Pai. E nós começamos falando sobre a necessidade de um julgamento. E para que um julgamento? Se Deus, ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, para que um julgamento? Muitas pessoas entendem que esse julgamento é um julgamento que é feito buscando-se fatos, buscando-se através de investigação, mas é um julgamento diferente. Já falamos que o julgamento, ele não é um julgamento de levantamento de dados, mas simplesmente um julgamento de constatação do que já foi decidido. O julgamento, ele tem três, o juízo final tem três propósitos. O primeiro é glorificar a Deus, mostrar a soberania, sua soberania, mostrar o grau de punição de cada um e executar o julgamento. Nós vimos na semana retrasada. Falamos também qual será o tempo do juízo final e quando vai ser. Também tratamos a respeito desse assunto, que nós não sabemos o dia que vai acontecer e quanto tempo vai demorar isso. Não sabemos se vai ser um tempo cronológico ou se vai ser um tempo dentro do tempo de Deus, dentro de eternidades. Quem será o juiz? O juiz será Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que sofreu, aquele que passou lutas e dificuldades, ele foi aprovado como o juiz supremo. Lemos o texto de 2 Coríntios 5:10, que fala, porque o que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Falamos também que esse ato de julgar, ele é auxiliado de alguma maneira pelos anjos. Os anjos que não caíram, os anjos que estão com o Senhor, vão ser aqueles que vão talvez executar a justiça, aqueles que vão trazer o ser humano, os seres humanos vivos e mortos para esse julgamento. Falamos também que os santos, aqueles que são salvos, eles vão participar de alguma maneira também nesse julgamento. Também falamos aí na semana passada quem será julgado. E aí nós começamos falando que os primeiros que serão julgados serão os próprios anjos. Os anjos, eles vão dar testemunho, seja das coisas boas ou ruins que eles fizeram. Em especial os anjos caídos, eles terão o seu julgamento, a sua paga em relação à sua rebelião no céu. Além disso, também todos os homens comparecerão a esse julgamento. Nós lemos o texto de 2 Coríntios 5:10, que fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós, significando nós, os crentes, essa carta a Coríntios, a igreja de Corinto não foi uma igreja escrita para ímpio, foi escrita para os cristãos da igreja de Corinto. Então nós vamos ser julgados. Não um julgamento, conforme nós já falamos, não um julgamento para nos condenar. Você não vai na presença de Deus com o perigo de você ser condenado, você que já é salvo, e sim para o Senhor mostrar as suas graças e as suas misericórdias. Vai mostrar o que você fez com o seu tempo, com a tua força, enquanto você estava vivo. Falamos também o que será julgado. O que Deus vai julgar naquele dia? Todas as coisas que foram feitas durante essa vida. 2 Coríntios 5:10 de novo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Então o Senhor está falando sobre obras. Tudo que nós tivermos feito, de bom ou de mal, vai ser julgado naquele dia. E aí também nós incluímos as obras, também as palavras que são proferidas, os pensamentos que passam pelas nossas cabeças. A palavra de Deus diz que se nós olharmos com os olhos de uma maneira impura para uma mulher, nós já adulteramos, então os nossos pensamentos serão contados também. Nem é necessário dizer que também tantas boas obras com as más serão contadas. Se o Senhor está julgando pensamento, se o Senhor está julgando palavra, as nossas obras também serão contadas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente terá plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando ele fala desígnio dos corações, ele está dizendo sobre os pensamentos. Ainda estamos na matéria que nós trabalhamos na semana passada. As nossas falhas e deficiências como cristãos salvos participarão do quadro do dia juízo, mas nossos pecados já estão perdoados. A grande diferença entre o julgamento entre aqueles que são ímpios e aqueles que são salvos é que uns vão ser mostrados para a condenação e o outro não é para a condenação. Começamos hoje tratando do assunto ainda de juízo final com a pergunta: qual vai ser o critério pelas quais os homens serão julgados? Como que Deus vai julgar? Que critério? Será que Deus ele vai usar o mesmo juízo para mim como pastor, para o irmão Cláudio e o irmão Sebastião como presbíteros, sobre uma pessoa que não é uma pessoa que é uma liderança ou que não teve tanto acesso? Será que uma pessoa que fez uma faculdade teológica, uma pessoa que recebe mais da revelação de Deus, ele vai ter o mesmo julgamento que o novo converti? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então essa pergunta é uma pergunta bem interessante. E eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versos 20 a 22. Enquanto você abre, o critério para o julgamento humano será a vontade revelada de Deus. Mas esta não será a mesma para todos, porque nós recebemos porções diferentes da revelação do Senhor. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Quer seja porque buscaram ou não, mas essa revelação chegou a eles. Mateus capítulo 11, versos 20 a 22. Alguém pode ler, por gentileza? Voz alta.
Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam arrependido com pano de saco de cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós todos.
E aí ele faz, o Senhor Jesus Cristo, como ele sempre faz, ele usa da utilização da parábola. Ele pega seres inanimados como cidades e ele tipifica como fosse pessoas. E aí ele vem falando de cidades que ele passou e executou muitos milagres. Ele vai lá e fala sobre Corazim e Betsaida, que eram cidades onde houveram curas e milagres. E aí o Senhor Jesus olha e fala assim para eles: ai de ti, porque se tivesse acontecido o que aconteceu na cidade de vocês, tivesse acontecido lá em Tiro, que era uma cidade ímpia, se ele tivesse acontecido lá em Sidom, que é uma cidade ímpia, onde que as pessoas sacrificam a ídolos, matam pessoas, comem coisas sacrificadas, não adoram o Deus vivo, se essas coisas tivessem acontecido lá, eles tinham se convertido. Lembra da pregação de Jonas? Onde foi a pregação de Jonas?
Nínive.
O que aconteceu em Nínive? Nínive, você acha que eles eram bonzinhos? Nínive não eram bonzinhos as pessoas. Mas aí, a hora que a palavra de Deus chegou, foi pregada por Jonas, o que aconteceu? O povo se converteu. O rei rasgou as vestes, costume judeu, israelita, começou a declarar um jejum para o país inteiro. Você imagina o Brasil inteiro fazendo jejum? Os bichinhos fazendo jejum? Todo mundo fazendo jejum? 3 dias. Você não consegue ficar sem comer meio período. E o rei mandou todo mundo ficar sem comer. E ali houve um arrependimento. Então, o Senhor está falando assim: olha, no dia do juízo, vai ter menos rigor, não quer dizer que aquelas pessoas não vão ser julgadas, não tem isso. Aquelas cidades eram cidades de pessoas ímpias, que faziam coisas ímpias, eram pessoas que adoravam outros deuses. O rigor de julgamento deles é um rigor de condenação. Para essas pessoas que tipificam a figura de pessoas cristãs, vai haver rigor também, mas o rigor vai ser balanceado. Tá? Você consegue entender isso? Tudo bem? Vamos continuar. Aqueles que tiveram a revelação da vontade de Deus maior do que os outros, terão responsabilidade correspondentes maiores. Hoje a Naldinha não está aqui com a gente, mas ela nasceu no Vale Evangélico, amém? Do nosso grupo, é ela que nasceu no Vale Evangélico. Não sei se tem mais alguém, tem?
Naldinha.
Naldinha nasceu no Vale Evangélico. Então, ela teve muito mais tempo de conhecimento e palavra, ela teve muito mais acesso. O rigor que vai haver sobre a vida dela vai ser menor, por exemplo, do que vai haver com a, dentro do meu entendimento humano. Por exemplo, com a Rosário, que não nasceu no lar cristão, veio conhecer o Senhor mais para frente. Então, esse tipo de peso, pelo homem, não é possível de ser feito. Mas para o Senhor que conhece todas as coisas, ah, é possível. O julgamento dele é um julgamento perfeito. Em outras palavras, aqueles que receberam uma revelação completa da vontade de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, serão julgados pela expressão em toda a Bíblia. Se nós que estamos aqui na época da graça, nós tivemos acesso ao Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vamos ser julgados em relação à Bíblia inteira. Mas e as pessoas que são antes de Cristo? Elas não tiveram acesso ao Novo Testamento. Eles vão ser julgados pelo Antigo Testamento e o que rege a Palavra de Deus. Aqueles que tiveram revelação apenas do Antigo Testamento serão julgados por sua reação no Antigo Testamento. E reação, o que que é? Você ouve a palavra, você ouve os ensinamentos e você se posiciona. E isso vai ser o julgamento. Porque você tem ouvido a palavra de Deus, você tem mudado seu coração, você tem mudado suas atitudes, ou simplesmente a igreja tem sido para você um âmbito social. A palavra entra no ouvido, sai do outro. A palavra vem, você não faz diferença nenhuma. Tudo o que você tem ouvido vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Hoje você olha, por exemplo, para cristãos lá no Irã, ou no Iraque, ou lá na Coreia do Norte, em que é proibido o evangelho. Se você tiver uma Bíblia, você morre. As pessoas, elas têm uma porção de revelação da Bíblia como um todo muito menor do que eu e você. Nós podemos estar na igreja todos os dias que a gente quiser. A gente não tem culto todos os dias, mas se quiser, você pode ter. Você tem livro de canais evangélicos, você pode ouvir a palavra, apesar que as palavras que têm sido pregadas são duvidosas. Mas você tem acesso. Essas pessoas não têm. Seria injustiça de Deus usar o mesmo peso para pessoas que têm acesso e as pessoas que não têm acesso. Outro dia vi um vídeo dos cristãos na China. China também é um país muito fechado. E um missionário conseguiu levar uma caixa de Bíblia, coisa desse tipo. Tinha uma caixa com 100 Bíblias, bem simples, desse tipo, mas a mais simples possível. Aqueles homens voaram naquelas Bíblias, homens e mulheres, voaram naquelas Bíblias como se fosse alimento. E elas pegavam aquela palavra de Deus, colocavam no peito e abraçavam e choravam, porque eles não tinham acesso à palavra de Deus. Até então eles tinham acesso a uma folha, sabia disso? A pessoa tem acesso a uma Bíblia, ela tira uma folha e ela dobra bem guardadinha, escondidinha, lê até decorar. Depois, medita. Aí quando aparece uma outra, ela pega aquela e dá para outra pessoa uma folha. E nós temos quantas Bíblias na nossa casa? O julgamento vai ser diferente. Em apoio a isso, podemos lembrar que os profetas do Antigo Testamento advertiram repetidamente aos seus ouvintes para que vivessem de acordo com o que Deus lhes tinha revelado e dessa forma encontrassem paz, felicidade e salvação. Nós não somos chamados a ler a Bíblia toda. Nós somos chamados a viver a Bíblia toda. E aí as pessoas, elas entram em propósitos de leitura em que elas leem. Quantas vezes você lê a Bíblia? Eu já li 50 vezes a Bíblia. Quanto que você vive da Bíblia? Nada. Quanto que você lê da Bíblia? Só li um capítulo, pastor. O que que você vive dela? Eu vi nesse capítulo. Opa! Deus não está preocupado com o número de vezes que você leu a Bíblia. Está preocupado com quanto você vive dela. É muito mais importante você gastar sua meditação devocional em porções pequenas da palavra de Deus, em que você possa meditar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Ele não fala que a gente tem que ler a palavra de dia e de noite. Parece que uma coisa é igual a outra, mas não é. Naldinha disse que quando ela chega de manhã, ela vai ler, ela lê o jornal inteiro. Ela disse que lê tudo. Diz que o irmão Cláudio só lê as notícias. Não sei se é verdade. Mas ela disse que lê o jornal inteiro. Mas o que foi absorvido? Será que a absorção é isso que é importante? Nós temos que ler a palavra meditando, orando, em oração. Aqueles, porém, que não receberam nem a revelação encontrada no Antigo Testamento e nem a do Novo. Opa! Porque enquanto as pessoas receberam a revelação do Antigo Testamento, elas serão julgadas pela sua atitude no Antigo. As pessoas que receberam do Novo, do Novo. As que receberam do Novo e do Antigo, do Novo e do Antigo. E as pessoas que não receberam revelação da Palavra de Deus. Tem gente que nasceu, viveu, morreu e não ouviu da Palavra de Deus? Sim ou não?
Sim.
Sim ou não? Antigo e Novo Testamento, antigos, ter pessoas, por exemplo, índios. Por exemplo, pessoas que moram nas altas montanhas do Himalaia. Por exemplo, pessoas que moram em ilhas isoladas. Essas pessoas receberam a revelação de Deus? Você acha que é justo colocar você que tem acesso à palavra de Deus e uma pessoa que nunca recebeu revelação da palavra de Deus e julgar igual? Mas elas vão ser julgadas?
Vão ser julgadas.
Em que critério? Romanos capítulo 1, versos 18 a 21. Romanos capítulo 1. Versos 18 a 21. Nós vamos ler textos bem longos dessas vezes, tá?
18 a 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
A pessoa não teve revelação do Antigo Testamento. A pessoa não teve revelação do Novo Testamento. Mas a palavra de Deus diz que claramente se reconhecem desde o princípio do mundo através da natureza. Se você não tem conhecimento de nada e você andar numa floresta, você andar num lugar mais simples, você vai perceber a figura de Deus através da natureza, através das flores, através do céu. O Senhor se manifesta através das coisas criadas. Mais um texto, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 12, 14 e 16. Pulo 13.
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados.
14.
Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Até quando?
Continua.
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o seu evangelho, com o meu evangelho.
Pergunta, como é que se ele não teve contato nem com o Novo Testamento, nem com o Antigo Testamento, ele tem a lei gravada no coração? Ele fala de consciência. Hã?
Porque que Deus já colocou.
O que aconteceu com o pecado de Adão e Eva?
Eles
eles obedeceram e eles quando eles comeram a fruta proibida, eles receberam o quê?
Conhecimento.
Do quê?
Do bem e do mal.
O ser humano sabe, independente de estar escrito, o que é o certo e o que é errado. A consciência foi implantada no homem. Quando eles estavam escondidos lá, Deus estava falando assim: Adão, lembra onde vocês estão? Estamos escondidos, porque estamos? Quem te contou que vocês estão nus? Quem contou? A consciência. No coração do ser humano está gravado o que é certo e o que é errado. Até então, aqueles homens, aquele homem e aquela mulher, eles eram inocentes. A partir da queda, o conhecimento do bem e do mal foi gravado no seu coração. Não há necessidade de eu dizer para você que é pecado alguém matar alguém. Não preciso dizer para você que é pecado o homem adulterar ou a mulher adulterar. Eu não preciso escrever para você dizer que eu não posso ir lá na casa do irmão Cláudio e pegar uma coisa que não me pertence e levar para a minha casa. Eu não preciso escrever isso. Eu não preciso escrever que eu não posso pegar o carro de Sebastião e usar para o meu benefício. Porque não precisa disso. Essa lei já está gravada no nosso coração. Eu não posso fazer essas coisas. Isso chama-se consciência. E as pessoas não têm revelação do Antigo Testamento, não têm revelação do Novo Testamento, mas têm no seu coração o conhecimento do bem e do mal. E eles vão ser julgados em relação a isso. Faz lá.
Tem um discernimento. Então.
Discernimento, consciência. Você pode dar o nome que você quiser, mas a pessoa sabe que está certo e errado. E aí eu pergunto para você. O irmão Paulo teve o conhecimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A irmã Rosário teve conhecimento só do Antigo Testamento. E eu não tive conhecimento de nada. Nós vamos ser julgados iguais?
Não.
Nosso Deus não é injusto. Nosso Deus não é injusto.
Mais é igual a Cláudio.
Mais vai ser igual a Cláudio. Viveu mais tempo. O que está bem claro, portanto, é que os homens serão julgados com base na luz que tiveram e não com base numa revelação que eles não receberam. É que nem o professor que vai fazer a prova, e aí as crianças na escola, primeiro bimestre, tem a matéria do primeiro bimestre. Segundo bimestre, segundo bimestre. Seria sem sentido o professor ir lá dar uma prova do quarto bimestre para os alunos que não tiveram a matéria. Mesma coisa conosco. O Senhor ele vai dar o julgamento em cima da revelação que nós tivemos. Aqueles que tiveram muitos privilégios terão a maior responsabilidade do que os que tiveram menos privilégios. E assim terão menos responsabilidades. Nós temos o privilégio de morar nesse Brasil? Em que nós podemos professar o Evangelho? Nós temos mais liberdade que o povo iraniano, que o povo iraquiano? Nós temos o privilégio de estarmos ouvindo a palavra de Deus e não estarmos sendo enganados? Nós temos o privilégio de termos mais Bíblias na nossa casa do que nós podemos ler? Eu devo ter umas 7, 8 Bíblias. Jesus Cristo, ele vai executar um julgamento diferente. Haverá, por isso, uma graduação nos sofrimentos dos perdidos. No nosso caso, em relação a nós que somos salvos, nós vamos sofrer, nós vamos ter sofrimentos? Não. Nós já estamos salvos. No caso, o julgamento para a condenação será dos perdidos. O fator de suma importância para determinar o destino eterno do homem é a sua relação com Jesus Cristo. Não são as suas obras. Mas não quer dizer que você não as tenha que executar. João 5,24.
Fala: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Uma pessoa que você acabou de conhecer, você confia nela?
Não.
Ainda não.
Irmão Cláudio, uma pessoa que o senhor conhece na rua, o senhor confia nela? O senhor deixaria essa pessoa ficar, por exemplo, cuidando do teu neto? Por que que não?
Porque
porque a gente não conhece. Como é que você conhece a pessoa? Convivendo. Você vai conviver com a pessoa. Como é que a gente convive com Cristo?
A palavra. Lendo a palavra.
Lendo a palavra. E vivendo a palavra. Então, nós somos chamados a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Romanos 8:1. Para aqueles que estabelecem esse relacionamento diário, com o Senhor Jesus Cristo, através do relacionamento com a palavra, de leitura, meditação e vivência, você estabelece um relacionamento com Deus. E aí Romanos 8:1 diz para essas pessoas, pode ler.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então não há condenação. Se você ouve a palavra, se você lê a palavra e você vive a palavra, você estabelece um relacionamento com Jesus. Estabelecendo esse relacionamento com Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você vai para o julgamento com essa certeza. Um julgamento com a certeza que Deus, Ele não vai te mandar para o inferno. Não porque você é bom, e sim porque Ele, você tem mantido um relacionamento com Ele. E aí eu pergunto para você, por que que a Bíblia ensina que o juízo final será segundo as obras? Você é relacionamento para que obra? Qual a preocupação da obra? Mateus 16, 27.
Dá frutos da obra.
Mateus 16, verso 27. Não leu aí, meu próprio? Leia, meu próprio. Mateus 16, 27.
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras.
E aí ele está falando para crente ou não crente?
Crente.
Com crente. Com os perdidos, vai ter alguma retribuição das obras?
Das suas obras.
Se você é uma pessoa que não creu em Deus, não manteve um relacionamento com o Senhor, e você fez boas obras, para Deus não vale
nada.
Não vale
nada.
Você está falando de cristãos. Romanos 2,6. Faz um texto. Parece um pouquinho de Mateus.
Romanos 2,6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
Pois ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Mas talvez no dia do juízo não sejam considerados como ovelhas do Senhor. Tiago 2,26 diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Gálatas 5,6 diz, porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Não é a denominação, não é a placa, não é a sua roupa, não é o seu jeito de vestir, não é o seu jeito de se cortar, no sentido de caráter externo, mas é a manifestação da sua fé através do amor. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Mateus 25, versos 31 a 46. Vamos esperar para todos acordados para ler a chave juntos.
46.
É, grande mesmo.
Mateus 25.
Mateus 25. Capítulo 25, versos 31 a 46. E esse quadro eu quero que você leia da seguinte maneira. Você entenda, você que está lendo, que vai ler ou que está ouvindo, que você entenda que essa palavra não é para ímpio. Essa palavra é para cristão. O cara vai estar perante Deus e ele vai então ouvir isso. Pode ler.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença,
tanto ímpios como salvos.
E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda.
Pergunta, pausa aí, você vai. Pergunta: Deus ele cuida de ovelhas ou de cabritos? Ou bodes?
Ovelhas.
Ovelhas, o pastor é de ovelhas. Então vai haver uma separação aí, continua.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros, te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo-lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também
aos... Uma pausa. Então, olha o cenário. Todos estão na presença do Senhor. Ovelhas e cabritos, ovelhas e bodes. O Senhor separa. E aí ele já fala assim: vinde benditos. Então ali ele já executou a sentença. Então as obras não são para salvação, mas são para ele. Aí ele vai mostrar por que eles são salvos. Ele pega aquelas ovelhas que fizeram a bondade, fizeram atos de benesse na vida, e fala assim: olha, eu dei de beber, você me deu de beber, me deu de comer, me deu de mim, me visitou. Pô, quanto que eu fiz isso? O cristão ele não está procurando o mérito dele. Ele fez porque ele tinha que fazer. E ele vai e faz. E aí o Senhor ele mostra para ele quando que ele fez. Olha, quando você fez para aquela pessoinha ali, quando você fez para aquele mendigo, quando você fez para aquela pessoa que estava necessitando, você fez para mim. Então, eles já estavam no seio do Pai, já eram separados. E aí o Senhor ele vai começar a tratar agora dos bodes ou dos cabritos.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntaram, Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede e forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.
O triste dessa segunda parte é que eram pessoas cristãos nominais. Eram pessoas que frequentavam a igreja, eram pessoas que louvavam a Deus, mas que as obras deles não mostraram que eles realmente eram cristãos. Eles apenas declaravam uma fé da boca para fora, mas as obras que realmente vinham testificar da fé que eles deveriam ter não existiam. E aí eles foram lançados no fogo. E aí é colocado eles juntos com o diabo e seus anjos. Olha que duro. A pessoa passa uma vida inteira dentro da igreja, achando que é salvo, e não é salvo. E as obras vão ser um dos critérios que o Senhor vai mostrar. Se a pessoa ela é salva, ela tem que fazer algo. Não tem como ela ficar parada. O Filho do Homem retornou em sua glória e está sentado no seu trono de juízo. Todas as nações estão congregadas perante ele. E agora o rei passa a separar as ovelhas que estão à sua direita dos cabritos que são colocados à sua esquerda. Observe como a decisão do destino final ela foi dada antes da separação. Ovelhas como os cabritos é dada em primeiro lugar. As ovelhas elas são chamadas de benditas do Pai. O objeto do favor é merecido do Pai. É dito que elas herdarão o reino, uma herança, porém, nunca conquistada, mas sempre recebida como um presente. Você não conquista com as boas obras. Você não conquista com as boas obras. E tem pessoas que acham, pelo muito fazer, elas vão receber a vida eterna. O ministério da igreja tem uma função social? Sim ou não?
Sim.
Mas é a mensagem principal que ele tem que levar?
Não.
Nosso objetivo maior é levar a palavra de Deus. Nós temos que alimentar? Temos. Temos que vestir? Temos. Temos que visitar, como nós fizemos ontem na casa do Sr. Orlando? Temos. Mas o mais importante é o quê? A palavra de Deus. Ali nós podemos declarar a palavra de Deus. Falar para eles. E aí a obra é com o Senhor. Mas o mais importante que o nosso amor, que o nosso carinho, que a nossa visita é a palavra de Deus que foi pregada. Seja através da minha palavra, seja através da palavra de Sebastião, seja através dos cânticos que nós cantamos, que também revelam a palavra de Deus. Nós somos chamados para ministrar a palavra de Deus. E essa palavra, ela é um presente. O reino que elas estão para herdar é descrito como tendo sido preparada para elas antes da fundação do mundo. Não foi uma coisa que foi feita de bate-pronto. Não foi uma coisa que foi feita rapidamente. Foi uma coisa que foi feita com muito cuidado. Agora o rei prossegue em revelar as razões pelas quais a decisão aceita das ovelhas era certa, apropriada. E as ovelhas que estavam ali como cabritos olhavam e falavam assim: mas por que a gente não está com uma ovelha? Aí Jesus responde: você não me alimentou, você não me deu água, você não me visitou. Esse é realmente o fruto do Espírito. As pessoas elas estão preocupadas nos dias de hoje com a manifestação dos dons do Espírito, que eles existem. A gente realmente tem que buscar o investimento do Senhor nas coisas espirituais, mas a gente alcança as pessoas através do fruto do Espírito: amor, mansidão, longanimidade, paciência, todos os frutos que estão descritos ali em Gálatas 5. Os cabritos não revelaram o amor por Cristo pelo fato de não demonstrarem amor aos irmãos. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Os verdadeiros crentes são aqueles que assim o fazem. Amém, queridos?
Amém.
Vamos encerrar por aqui. Na semana que vem a gente está finalizando o juízo final de Deus. Amém.